e amém. Aleluia. Antes de nós começarmos, eu tenho um recado do bispo. Ele falou assim: pelo menos dois ou três você vai abraçar e vai dar um beijo hoje. Então se levanta aí no seu lugar rapidinho. Pelo menos dois ou três você vai abraçar. Você vai declarar o melhor de Deus. Vai falar: você viu, né? É hoje que você vai sair daqui vivendo os sonhos de Deus, vivendo cada projeto, avançando para o seu destino. Aleluia. Nosso bispo está já em retorno lá do Nordeste, esteve pregando em uma igreja de alguns irmãos por lá. Ele já está retornando e pediu para que eu mandasse um beijo no coração de vocês, que ele ama vocês. Tenho certeza que ele está com saudade. Esse final de ano ele tem viajado bastante, mas o coração dele está aqui, intercedendo por nós, orando por nós. Ele pediu para que eu desse esse recado para vocês, amém? Então vamos lá, avance para o seu destino. Esse é o tema, essa é a palavra para nós nessa noite. Eu quero ler com você o texto. Primeiro vamos ler o texto base da nossa série para gravar no teu coração, amém? Lá em Salmos 32:8, eu acredito que você já até decorou, mas você vai ler comigo, amém? Vamos lá? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aleluia. É o Senhor dizendo isso para nós. E nas últimas semanas nós já aprendemos a começar, amém? A parar, a perceber os sinais de pare, a permanecer no caminho e hoje a avançar para o seu destino. Aleluia. E o texto de hoje está lá em Tiago 2:23, que faz referência a Abraão. E diz assim: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. É tão lindo quando nós olhamos para a história de Abraão e nós vemos que todo esse relacionamento com Deus que ele foi construindo, ele hoje ser visto como pai da fé, tudo foi porque um dia ele recebeu uma promessa e ele caminhou em direção à promessa. Você recebe hoje promessas direto do alto e o Senhor fala: vem, vamos caminhar comigo, vamos para um caminho de intimidade, vem caminhar ao meu lado. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para você. Um dia ele fez esse convite a Abraão e ele partiu então com toda a sua família em direção à promessa. Ele sabia para onde ele ia? Sabia como iria acontecer? Sabia quais eram exatamente todos os passos? Ele não sabia, mas ele creu no Senhor. Isso lhe foi acreditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Porque ao receber uma promessa de Deus, isso para ele bastou. Não preciso saber como isso vai acontecer. Se vai ser difícil demais, como é que eu vou fazer para chegar nessa promessa? Eu creio e eu vou caminhar então com esse Deus. Ele deu a promessa e para mim isso basta. E então por isso ele foi chamado amigo de Deus. Eu creio que isso fica uma lição tão linda para nós. Às vezes você tem a promessa, mas você se prende demais no como isso vai acontecer. Como que eu vou chegar lá? Hoje eu olho e não consigo. Sabe, quando eu escuto essa palavra destino, eu confesso que um tempo eu tive um bloqueio com essa palavra destino. Teve uma época que a gente falava demais: seu destino profético. Eu falava: que raio é destino profético? Essa palavra me parece muito distante. Eu falava: Jesus, eu preciso entender, preciso meditar sobre isso. Destino, o que é o meu destino? Isso parece tão longe, parece tão complicado. Mas você vai perceber que na verdade é muito simples. Tudo começa com a decisão de caminhar ao lado do Senhor, porque é Ele quem está já do outro lado. É como se o Senhor já tivesse dado o passo na sua direção e estivesse te esperando. E o seu destino é intimidade com Deus. É a partir da sua intimidade com Deus que você vai entender como. Ele vai te mostrando como na medida que Ele é devida. Ele vai a cada dia te dando ousadia, coragem, te empoderando do Espírito Santo. E é assim que você vai caminhando, quando você menos percebe. Você já fez tanta coisa, você já caminhou por tantos lugares, você já está vivendo no seu destino e você nem percebeu, porque com Jesus é muito fácil. Você vai caminhando à medida daquilo que Ele te fala, e é isso que nós vamos entender hoje ao longo da nossa meditação. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi acreditado como justiça, ele foi chamado amigo de Deus. Tudo o que você vive hoje é resultado das escolhas que você já fez. E eu não tenho dúvidas que nas últimas semanas o Senhor tem te apresentado novas escolhas, novas direções. E cabe a você hoje a responsabilidade de escolher qual direção você vai tomar e para qual caminho você vai seguir. se é a direção divina que ele está te dando, ou se é de permanecer nos seus próprios caminhos, do seu próprio jeito. Mas tudo começa de uma maneira muito simples. Francisco de Assis diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. É mais ou menos isso mesmo. Hoje nós olhamos para a nossa realidade e falamos, cara, parece que eu consigo fazer tão pouco hoje. Pois é, hoje nós fazemos o necessário. A gente faz o que está ao nosso alcance e é o necessário. De repente, eu começo a perceber que não só o necessário, mas tem mais algumas coisas que são possíveis para mim. Porque eu tenho feito o necessário, eu tenho feito o simples, eu tenho feito o que eu preciso fazer. As minhas obrigações, eu tenho andado com Deus e o que é necessário eu tenho feito. Então, logo eu começo a perceber que algumas coisas também são possíveis. Eu também posso avançar mais um pouco. Ali eu também consigo investir mais. Eu consigo inovar aqui, eu consigo também realizar aquele projeto. E quando você para e olha para trás, você percebe que você fez o impossível. Porque quando você estava no ponto de partida, você não imaginava que faria tudo o que fez. Mas se não tivesse dado o primeiro passo, se não tivesse começado, se não tivesse começado fazendo o necessário, e então o possível, não chegaria no impossível. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês hoje, por mais que achem que não estão vivendo o exponencial, se você parar para olhar ao longo da sua história, você vai perceber que hoje você vive coisas que você não imaginou que viveria. Você vai olhar para dentro de casa e falar, Deus, olha essa família linda que eu tenho, eu não imaginei um dia que eu a teria. Eu tenho amigos, irmãos, eu tenho uma família da fé e eu não imaginei que eu teria tantas pessoas preciosas ao meu lado. Eu tenho um trabalho. Deus, esse ano eu comecei um negócio novo e eu não imaginei que um dia eu teria coragem de empreender. E olha só, eu estou caminhando. Eu comecei fazendo o necessário, o que eu podia. E hoje, a hora que eu paro e penso, eu olho para trás, eu não imaginei que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. 2023 está chegando ao fim. E por mais que às vezes tenham projetos e coisas que você olha e fala, nossa, tinha tanta coisa que eu precisava fazer, que eu queria ter realizado. Mas você olha e pode comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. É simples. O destino, ele é mais simples do que parece. Às vezes essa palavra me confundiu tanto, mas aos poucos eu pude ver que o destino é caminhar com Cristo e Ele se encarrega de colocar as aventuras na sua vida. Pode crer que sim. Caminhar com Cristo é uma aventura e a cada dia Ele vai colocando aventuras no seu caminho. Mas tem que ser como Abraão. Oi? Essa é a promessa? Tudo bem, tudo bem. Eu vou caminhar contigo, eu vou para onde o Senhor me mandar. Tem que ter coragem, tem que ser amigo de Deus. Não tem como evitar a mudança. Quem não muda, fica estagnado. Vira para a pessoa do seu lado e diga isso. Quem não muda fica estagnado, fica no mesmo lugar, fica paralisado. Sabe, é sempre uma boa ideia você manter o seu coração preparado para a mudança. Porque é sempre um novo passo de fé, uma nova aventura, uma nova oportunidade. Você pode perceber por essa igreja. Se você está aqui há pelo menos um ano, você percebeu que essa é uma igreja que ela é guiada pelo Espírito. É aquilo que o Espírito manda, nós estamos fazendo. Você já se acostumou com mudanças, sim ou não? De repente, o Espírito Santo sopra e tudo muda. Olha, a partir de agora não é mais assim, é do outro jeito, tá? E a gente, amém, vamos lá. Temos que estar com o coração preparado para mudanças. Ou nós acompanhamos a direção do Espírito e aquilo que Ele está nos mandando fazer, ou nós vamos ficar estagnados. Quem não muda, fica estagnado. Então fala, Espírito Santo, pode começar a moldar o meu coração. Eu sei que ele é meio rígido, Deus. Pode ser sincero com o Espírito Santo. Eu sei que às vezes eu não gosto de mudanças, eu gosto das coisas do jeito que elas estão, do jeito que eu estou acostumado, do jeito que eu aprendi. Mas eu estou entendendo que se eu não mudar, se eu não abrir o meu coração para aquilo que o Senhor está querendo fazer na minha vida, eu vou permanecer no mesmo lugar, aí eu não vou poder reclamar dos meus resultados, não vou poder reclamar do lugar onde eu cheguei. Pode fazer, Jesus. Pode fazer do seu jeito. Me dá uma promessa. E ele já deu. Mas fala, Deus, se eu tenho uma promessa, eu vou caminhar na direção daquilo que o Senhor está me entregando. Eu tenho certeza disso. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Ele confiava nesse Deus tão poderoso. É por isso que, para mim, o cerne dessa série de mensagens inteira é sobre essa intimidade que você precisa ter com Deus. Se Deus fala para você, filho, a direção que eu tenho é essa, vá e faça. Se você tem segurança nesse Deus que é bom, diga: Deus é bom. Fala como quem acredita que Deus é bom, irmão. Fala: Deus é bom.
Deus é bom.
Isso é incontestável, Deus é bom. Para você dizer Deus é bom e confiar que Ele é bom e agir de acordo como quem acredita que Deus é bom, você precisa ter intimidade de confiar no caráter dEle. Isso vem da intimidade de quem caminha com Ele todos os dias. Se às vezes você, ao receber uma direção divina, fala: Deus, mas será que isso é mesmo bom para mim? Então é porque você não conhece esse Deus de fato. Porque se conhece, sabe que esse Deus é bom, sabe que a direção dEle vai ser sempre melhor do que a sua. Tem a segurança de que Deus é bom. Então, se Ele já deu o passo e já me mostrou a direção que eu devo seguir, eu não tenho dúvida de que é para lá que eu tenho que ir. Mas será que vai ser bom? Eu me lembro que uma vez na minha adolescência, eu me peguei chorando a Deus, perguntando... E hoje a gente pensa, é tão engraçado, parece tão bobo, mas aplique isso na sua vida. Era algo tão bobo assim, eu lembro que era algo que eu queria muito. E eu descobri que não era aquilo que Deus queria para mim. E aí eu chorava na presença de Deus, falando: Deus, eu tenho muito medo. Porque se o que eu queria para mim, e eu achava que era muito bom, o Senhor disse não, então o que o Senhor vai querer para mim, eu não vou gostar. Parece besta, né? Mas não é assim que às vezes nós pensamos? Deus, se esse é o meu sonho, se esse é do jeito que eu quero que aconteça e na minha cabeça é bom, e o Senhor vai me mostrar outro jeito. Então, o jeito que o Senhor vai me mostrar, a direção que o Senhor tem para mim, esse outro sonho, esse outro projeto, eu não vou gostar, não vai ser bom o suficiente. Errado, Deus é bom. Segurança no caráter de Deus, Deus é bom. Então, na verdade, o que Ele tem para você é ainda superior. Não cabe na mente, não dá para imaginar. Não dá. É sempre melhor. Porque Ele é bom. E se você é amigo de Deus, você pode olhar para a sua história e falar: Deus tem sido bom. Ele vai continuar sendo bom. Não vai ser diferente agora. Se Ele me entregou uma promessa, eu vou segui-lo porque Ele é bom. Abraão creu nisso e começou a caminhar na direção desse destino ao lado do Senhor, que é um lugar de intimidade com Deus. A palavra de Deus lá em Salmos 25:14 diz o seguinte, guarde esse versículo no teu coração: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aqueles que caminham com Deus, aqueles que têm intimidade com Deus, conhecem os seus segredos, entendem aquilo que o Senhor está para fazer. Não são filhos preferidos, não foi isso que eu disse. O texto fala: aqueles que o temem, aqueles que honram ao Senhor, aqueles que caminham na direção divina que estão recebendo do Senhor, aqueles que não são ovelhas rebeldes e querem continuar batendo a cabeça do mesmo jeito, no mesmo lugar, sendo que o nosso pastor já nos disse, o nosso pastor Jesus Cristo já nos direcionou o caminho. Aqueles que o temem, aqueles que caminham com o Senhor, recebem os seus segredos e as revelações. Você não vai caminhar no escuro, irmão. O Senhor vai te mostrar a direção, mas tem que caminhar com Ele, assim como Abraão fez. Então, nós vamos entender um pouco melhor sobre essa história, esse contexto de Abraão. Em primeiro lugar, o que ele nos ensina em toda essa história, esse início da história de Abraão com o Senhor, é sobre estarmos disponíveis. Diga: estar disponível. Em Gênesis 12, 1, então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus simplesmente disse a Abraão: sai de perto de tudo aquilo que você conhece, do jeito que você já está acostumado. E aqui, gente, Abraão já tinha 75 anos de idade. Não era um jovem adolescente sedento por aventuras, coisas desconhecidas, com muita energia. Ele chega para um homem já de 75 anos e fala: abandona a tua casa, a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu ainda vou te mostrar, mas já tome a decisão, então, no teu coração de deixar e vir para onde eu vou te mostrar, para essa promessa onde eu vou te entregar. Tudo começa com ouvidos sensíveis à voz de Deus e um coração disponível. Eu lembro que quando eu era mais nova, poxa, sempre vi meu pai servindo ao Senhor. Nasci, ele já era pastor, então nasci filha de pastor. E eu sempre ficava, Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu destino? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu destino? E, amados, chega uma hora que você entende que você não vai saber o plano todo, não é assim? Então, desde pequena, eu aprendi a mudar a minha oração. Eu falava assim, Senhor, eu sou uma serva disponível. Eu falo isso desde muito nova para Jesus. Eu lembro de, às vezes, alguns irmãos ainda me perguntavam, e aí, qual que você acha que é o seu propósito? O que você acha que você vai fazer? Você vai ser pastora? Você vai escrever assim, eu sou uma filha de Deus disponível. O que ele me pedir para fazer, eu vou fazer. E nisso eu já servi no Data Show, eu já servi nas crianças, eu já dancei, eu já cantei, pasme, sei que chegou agora. Filha de pastor faz tudo na igreja. Eu já fiz de tudo mesmo. Servi em face, já fui do backstage. Jesus, eu sou uma filha disponível, onde o Senhor precisa de mim? Ali? Amém, eu vou. Com medo, sem saber para onde dar um passo. Mas eu tinha no meu coração, como é que eu vou dizer não para o meu Senhor? Se eu só tenho esse propósito, eu só tenho uma vida para dar para Ele, eu não sei o que Ele reserva para mim, mas se Ele está me chamando, como é que eu vou dizer não? Às vezes eu quero dizer não. Às vezes você quer dizer não para o Senhor e falar, Deus, eu não. Mas hoje Ele está à procura de corações disponíveis, assim como foi com Abraão. Ele só disse, ei, larga tudo e vai para a terra que eu vou te mostrar. Hoje o Senhor está dizendo, ei, sabe esse plano aí que você fez? Então, larga e faz o que eu te mandei fazer. Sai desse caminho errado que eu já te falei que não era para você estar nele. Abandona e segue já para a direção que eu te dei. Ele está em busca de corações disponíveis. Às vezes você não vai saber como, porquê, para onde. Eu também nunca soube, não sabia. Mas para onde ele me manda, eu falo, tá bom, Senhor. Eu sou uma serva disponível. Não tem como não ser. Quando você conhece o Senhor, sabe que Ele é bom. O que Ele tem para você é sempre melhor. Nós não conseguimos enxergar essa dimensão. A palavra destino para nós parece muito abstrata. Mas o Senhor já está lá e Ele já sabe. Então, se Ele te convidou, vem. Então, vá. Vá. E vá sem medo, com um coração disponível. Craig Groeschel, que é o autor do livro que nós estamos estudando nessa série de mensagens, diz que para dar um passo em direção ao teu destino, talvez você tenha que dar um passo para longe da sua segurança. Talvez você tenha que dar um passo para longe da tua segurança hoje. Não sei o que te prende de caminhar, de correr na direção daquilo, o caminho que o Senhor já te mostrou, que às vezes você está aí ainda por teimosia. Às vezes é por pura segurança, por não conhecer a fundo esse Deus que é bom. Talvez a oração que você tem que fazer hoje para o Senhor é, Deus, eu preciso te conhecer mais a fundo. Eu acho que se eu, de fato, me encontrar com esse Deus que é bom, não vai ter como duvidar que aquilo que o Senhor já me entregou é melhor do que aquilo que eu vivo hoje. A minha segurança é falsa. É muito melhor caminhar contigo, então, Deus, hoje encontro o meu coração disponível. Não sei qual é a promessa, não sei para onde o Senhor vai me mandar, de que jeito, mas a minha resposta é sim. Deus é o único para quem você pode dizer sim antes de saber a proposta, sempre. Se Deus está te entregando uma proposta hoje, filho, viva a minha direção, a direção divina. Aquilo que eu tenho, assim como ele tem dito no texto de Salmos que nós temos lido domingo após domingo. Filho, eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, sou eu quem vai te mostrar por onde ir. Diga sim. Ele não precisa já te dizer qual é o plano, qual é a promessa, para onde, como ele vai te levar lá. A sua resposta já tem que ser sim. Sim, Deus, meu coração é um coração disponível. Eu vou abandonar o modo de vida como eu conheço até aqui, porque é uma falsa segurança. Eu digo sim para a direção que o Senhor tem para mim. Sempre vai ter uma luta grande entre a mudança e a sua segurança. Mas o Espírito Santo sempre estará gritando aos seus ouvidos, filho, vá, siga, eu já te mostrei para onde que é para você ir. Então diga em fé, feche os seus olhos e diga em fé, Senhor, o meu coração é um coração disponível. E eu espero que você tenha feito essa oração de todo o seu coração. Nós também aprendemos com Abraão sobre ter fé. O versículo continua lá em Gênesis 12, agora versículos 2 e 3, e diz assim: eu farei de você um grande povo. Agora vem a promessa. O Senhor primeiro deu a direção: Abrão, larga a tua terra, a tua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E então vem o Senhor e diz: eu farei de você um grande povo. Eu o abençoarei. Eu tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa era a promessa. Abraão sabia como? Não, mas ele tinha uma promessa. E a resposta dele foi sim. Parece algo muito distante. Todos os povos da terra serão abençoados por causa de mim? Qual é? Uma descendência? Tenho 75 anos, mas ele tinha uma promessa de um Deus bom. E a resposta dele não tinha como não ser sim. Então ele teve fé. Cada vez que nós nos dispomos a correr um risco, de ver algo que é desconhecido, às vezes arriscado, onde nós nos sentimos inseguros, nós aprendemos a confiar mais e mais em Deus. A gente para de querer fazer trocas com Deus para ter segurança, uma falsa segurança. Sabe quando você fala assim: Deus, se eu fizer assim, assim, assado, o Senhor me faz de tal e tal jeito? Se eu continuar seguindo e indo na igreja e sendo líder de célula, o Senhor me faz desse jeito? O Senhor me abençoa desse tal jeito, daquilo que eu estou te pedindo? Mas nós não somos transformados pelas promessas que nós fazemos a Deus, nós somos transformados crendo nas promessas que Deus nos faz. Você vai começar a ser transformado à medida que você crê na promessa que Deus te fez. Porque Ele já deu, Ele já te entregou. Se tem um negócio que você está entendendo nessa igreja, que você é abençoado. Sim ou não?
Sim.
Você é abençoado, a sua família é abençoada. E à medida que você crê nas promessas que o Senhor já te entregou, a sua vida é transformada. Porque a fé logo nos coloca em movimento. Se você crê, então você obedece. Deus não contou os detalhes para Abraão. Ele só fez a promessa. E hoje você não precisa de detalhes, você precisa de fé. Sai desse lugar de controle. Eu falei, viver com Jesus é uma aventura. É bem assim. Ser um filho disponível, ser um filho que caminha por fé, é uma aventura. Você não está no controle, você não sabe. À medida que é necessário, o Senhor te conta como, quando, o que fazer. Mas é uma aventura, é um lugar de confiança em Deus, não em você mesmo. Não pelas suas obras, não do teu jeito. É do jeito de Deus, é da maneira como que Ele te direciona. Se você tem ousadia para crer, Deus tem ousadia para fazer. Mas você precisa crer. Se você tem ousadia para crer, Deus tem ousadia para fazer. Então creia hoje. Caminhe em fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É com fé, irmão. Um coração disponível e com fé. Fé num Deus que presta atenção em tudo aquilo que você precisa. Fé num Deus que não é só um Deus de detalhes, é o Deus dos detalhes. Mais do que você se preocupa com alguns detalhes da sua vida, o Senhor já se antecipou e já liberou sobre a sua vida detalhes que você nem imaginou em pedir para Ele. Quantas vezes eu vivi isso na minha vida? Eu olhei e falei: Deus, eu nem ousei orar isso ao Senhor. Nem ousei pensar em te pedir isso, o Senhor me deu, porque o Senhor é o Deus dos detalhes. O Senhor se antecipa, o Senhor já promete, o Senhor já cumpre e faz, se eu tenho um coração disponível, um coração que caminha em fé. E hoje Abraão está nos ensinando a caminhar nessa mesma fé. Então escolha hoje dar esse passo de fé e avançar na direção que o Senhor está te mostrando. Fala: Deus, hoje eu estou saindo do meu lugar de segurança. É mais fácil. Mas o Senhor não te chama para viver o caminho mais fácil, mas o melhor caminho. Porque Ele sabe onde cada caminho vai te levar. Então hoje, Deus, em fé eu decido caminhar pelo caminho que o Senhor me direciona. É a Tua direção que eu quero. E para avançar para o seu destino, seja obediente. Diga, seja obediente. Por que obediente, Karen? Porque lá em Gênesis 12, 4, nós vemos o que Abraão fez assim que ele ouviu a promessa do Senhor. E o texto diz, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ló foi com ele e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. O Senhor falou, ó, larga tudo e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar, você vai ser muito próspero, vai ser incrível. O que Abraão fez? Partiu então. Arrumou as malas dele. Vamos, família? Para onde? Não sei. Vamos, bora. Deus tem uma promessa. Eu tenho um coração disponível e fé. Vocês vêm? Então vamos. Obediência. Obediência é a sua fé em ação. Às vezes, a tua intenção não vai mudar a tua direção. Karen, eu tenho a intenção de seguir a direção divina para mim. Eu tenho a intenção de agradar ao Senhor e viver tudo o que Ele já separou para mim. Eu creio, amém, amém. E continua parado no mesmo lugar. Se você não agir em obediência, em ação, o teu destino não vai ser mudado. Você vai continuar vivendo a mesma história. Intenção não muda a direção. Às vezes você tem a melhor das intenções. Mas se você não for atento e sensível à voz do Senhor nessa noite, e ao longo de toda a sua vida, caminhada cristã, às vezes vai chegar no final e você falar, uai, não me parece muito como o destino que o Senhor tinha pedido para mim. Em algum momento você perdeu a direção do Senhor e começou a seguir a tua própria direção. Às vezes você tem a melhor das intenções em seguir o Senhor, mas precisa caminhar em obediência. Às vezes a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo que seja mais fácil, continuar como você está. E eu não sei o que arde no seu coração, o que Deus tem te chamado para fazer. É aqui que, ao mesmo tempo que essa mensagem ela é tão geral para todo o corpo de Cristo, onde todos nós vivemos no avanço do reino, naquilo que Ele tem para nós como um corpo, mas também é tão individual. Porque eu não sei qual é a direção que o Senhor tem para você. Não adianta você marcar um horário com a nossa equipe ministerial, os nossos pastores, e dizer, pastor, me fala qual que é o propósito de Deus para mim. Ele vai falar, não sei, você já perguntou para Deus? Porque isso é entre você e Deus. É muito pessoal o seu com Deus. A direção divina dele para você, ele vai dar para você. Aquilo que diz respeito ao teu nome, à tua história, a tudo que se relaciona a você, ele vai dar para você. Aquilo que se diz respeito à igreja, ao corpo de Cristo, o Senhor vai dar ao anjo da igreja. Mas aquilo que diz respeito a você, o teu destino, a tua profissão, a tua família, o teu casamento, o Senhor vai dar para você. Entende por que não funciona isso de viver de tabela em intimidade com Deus por tabela? Quando você vem na igreja e acha que só divide domingo, você já tem intimidade com Deus o suficiente? Porque aquilo que você vive no seu dia a dia depende do seu relacionamento com o Senhor. A direção, os conselhos que nós lemos em Salmo agora há pouco. Eu instruirei, eu aconselharei, isso vem do Senhor, é para você. Ele vai dizer no ouvido de quem? No seu. Para ser obediente ao Senhor, você precisa ouvir para qual lugar Ele está te mandando ir. Então busca o Senhor, fala, Senhor, eu quero ter um coração disponível, andar em fé, e eu quero ser obediente, para isso eu preciso te ouvir. Preciso aprender a te ouvir direito. Porque às vezes eu escuto com as minhas intenções, as minhas vontades misturadas e o meu coração é enganoso. Seja sincero com o Senhor. Fala, Senhor, eu não quero ser tendencioso, eu quero ouvir a Tua voz puramente e seguir aquilo que o Senhor tem para mim. E se Deus está te chamando para ir, então se mova de onde você está. Eu acho engraçado, interessante como Deus faz. Eu sinto como se a cada domingo eu pregasse a palavra que tem o mesmo teor. Ela é diferente, ela nos dá direções diferentes, mas pelo menos ao meu coração, ela me chama para o mesmo lugar, me chama para a presença, não sei você. Porque tudo que envolve avançar, parar, permanecer, dar o primeiro passo, para mim tem a ver com primeiro conseguir ouvi-lo, senão você não vai saber para onde ir. E é um negócio que eu não posso fazer por você. Eu acredito sim que a cada domingo o Senhor tem te incomodado um pouco mais a sair do lugar onde você está e começar a caminhar em direção à mudança. A cada dia o Senhor tem tirado um pouco mais as escamas dos seus olhos e aquilo que tampa os seus ouvidos de ouvir a direção dele. Às vezes é a tua própria mão tampando. Porque às vezes você fala, Deus, eu quero te ouvir, mas no fundo, por causa de uma falsa segurança, por causa de vozes, enfim. É mais fácil permanecer no mesmo lugar. Mas você não vai chegar no teu destino e o lugar onde o Senhor já separou para você, a promessa que Ele já te entregou, se você não se mover na direção dEle. Eu não sei qual é a história que você vai contar daqui a alguns anos. Se às vezes você vai virar, olhar para trás e dizer, olha, teve um dia sim que o Senhor me chamou. Ele disse que tinha algumas coisas diferentes para mim, eu senti um incômodo no meu coração. Meu coração queimava, mas sabe, eu nunca tive coragem de dizer sim para Ele. Então, no fim das contas, eu não sei o que era que Ele tinha para mim. Fica aí na curiosidade. Ou, se você vai virar para trás e dizer, um dia o Senhor me chamou. Meu coração queimava para seguir e dizer sim a Ele. E eu sabia que não seria fácil. Eu, na verdade, nem sabia como Ele iria fazer, mas eu tinha uma promessa e o meu coração estava disponível. Eu tinha fé nele, não em mim. Porque quem sou eu? Mas eu tinha fé num Deus que é bom e que iria fazer. Eu criei no caráter de Deus, eu fui obediente. Então, hoje eu posso ver o que o Senhor fez na minha vida, porque eu disse sim. Qual é a história que você vai querer contar daqui a alguns anos? Tá vendo como só depende de você? O Senhor está dizendo, se mova na minha direção. Eu quero que você avance para o seu destino. Mas esse destino, o caminho dele, é intimidade com Deus. E conforme você caminha com Ele, mais um passo, Ele te mostra mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ele vai falar, filho, hoje eu quero você aqui. E sirva aqui com todo o seu coração. E você vai servir com todo o seu coração. Ele fala, ótimo, você aprendeu um pouco mais. Então agora eu te quero aqui. E ali você vai servir. E aonde você for, você será canal de milagres. Você será um agente do reino. Isso é o seu destino. Por que uma coisa? Por que um lugar estático? Se o Senhor pode te usar aonde você for. Da maneira que Ele quiser. Como um vaso moldável nas mãos dEle. Só diga sim, Espírito Santo, eu sou disponível. Um servo ao teu dispor. Que Ele chama de amigo, porque se relaciona com Ele todos os dias, porque escuta a voz dEle todos os dias. Se Ele diz, pare, você para. Se Ele fala, continua por aqui, você vai por ali. Se você olha um caminho meio tortuoso, fala, tenho um pouco de medo, mas eu vou, porque eu sei quem me impulsiona aqui atrás. Na minha retaguarda está o Rei dos Reis, e eu vou. E aí você dá mais um passo, e a hora que você vê, você tem já vivido o seu destino há tanto tempo e nem percebeu. Quando você começa a caminhar com Cristo, isso é muito mais valoroso do que sonhos, coisas materiais, aquilo que você almeja. O caminho se torna muito mais divertido. O propósito já é o caminho com Deus. No final, a nossa coroa é na eternidade. O que importa é o caminho que você vai construindo com Ele. E sabe, ontem à noite, antes de eu dormir, o Senhor trouxe um texto ao meu coração e eu cheguei a comentar ele com algumas mulheres do Face a Face hoje pela manhã. E eu senti de compartilhar com vocês também. Porque eu sinto, mesmo o Senhor chamando alguns corações de volta a propósitos, sonhos e às vezes até ministérios, que o Senhor te entregou e você enterrou, deixou de lado. O Senhor está te dizendo, vem. Vem para o lugar onde eu já te chamei. Vem para aquele lugar onde eu já disse para você que eu iria te colocar. E você está dizendo, não, não é bem assim. Não, mas não é nesse tempo também, não é agora também. Deixa que eu vou no meu tempo, deixa que eu vou do meu jeito. O Senhor está dizendo, quanto mais você resistir, mais o meu fogo vai queimar atrás de você. Mais Ele vai te perseguir com todo o amor. É um texto de Jeremias 20, versículo 9, que me acompanhou tantas e tantas vezes ao longo do meu ministério. Porque quantas e quantas vezes também eu olhei para o destino que às vezes o Senhor apontava para mim e eu falava, não é para mim. Quanto mais e mais às vezes o Senhor falava assim, não, filho, gente, eu perdi a conta de quantas vezes já vieram e oraram por mim falando, ai, eu te vejo nas nações, o Senhor tem as nações para você. Eu falava, sei, amém. E quantas vezes eu falei, Jesus, eu não quero. Eu sei ir para o lugar onde o Senhor está me chamando, mas Eu acho que não. Eu sou uma filha disponível, mas eu não sei se eu tenho fé o suficiente para isso. Eu não sei se eu tenho fé em mim o suficiente para isso. Depois eu fui entender, né? A minha fé é naquele Deus que é bom e não em mim. Mas e quantas vezes eu tentei fugir do meu propósito? Quantas e quantas vezes você tentou fugir do seu propósito, daquilo que o Senhor já te apresentou? Às vezes tem uma empresa, algo que o Senhor quer te entregar, ideias, criatividade, um vestibular que você precisa passar, que você acha que, quer saber, eu não vou nem prestar, eu acho que eu não vou conseguir passar. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem para você, porque por isso que é você que vai orar e falar, Senhor, pode me falar que eu vou ouvir. Mas eu sinto que muitas das vezes essa noite chegaram aqui já dizendo, eu não vou viver isso não. Eu vou continuar vivendo isso aqui que eu estou acostumada, eu vou vir na igreja, vou participar da célula, mas não me chama para ir mais fundo não, que eu não vou. E todas as vezes que eu pensei isso, o Senhor me encontrava e eu me sentia como Jeremias nesse versículo, quando ele diz, quando eu penso, vou esquecer o nome do Senhor e eu não mais falarei em seu nome, então a sua mensagem fica presa dentro de mim. E queima como fogo em meu coração. E eu estou cansada de guardá-la, não posso mais aguentar. Às vezes, quanto mais você pensa, Senhor, não vou mais viver os teus propósitos e os teus planos. Deus, eu não vou mais falar em seu nome. Deus, eu não vou mais me levantar para ser um líder de célula. Eu não vou mais ficar nesse ministério. Não é para mim. Essa igreja não é para mim. Quanto mais às vezes a gente pensa isso, mais a palavra do Senhor se agarra no teu coração. Mais Ele te chama, mais o fogo do Espírito queima no seu coração, porque é impossível se esconder do Senhor. É impossível se esconder dos propósitos que Ele tem para você, as promessas que Ele já te entregou. E hoje Ele fala, filho, diga sim para mim. Os planos e os propósitos que o Senhor tem para você, que Ele te entregou um dia lá atrás, ainda são os mesmos. Não é porque você tem ignorado a voz do Senhor por tanto tempo que a voz dele mudou para você. Ele não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Hoje ele disse, filho, aquilo que eu te entreguei ainda está valendo. Eu ainda quero você. Eu ainda quero te usar. Eu ainda quero você na minha casa me servindo. O que eu quero ouvir de você hoje, filho, é só sim. Não precisa justificar, não precisa falar porque antes, você não começou antes a avançar para o seu destino. Eu só estou dizendo que hoje eu quero ouvir o seu sim. Qual é a sua resposta para o Senhor hoje nessa noite? Ele só está esperando ouvir a tua voz. É uma resposta que eu não posso dar por você, então o altar